Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre.
3421-3148. Rádio Jornal.
Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Rádio Livre. Boa tarde, doutor.
Se prepare para participar. Vamos falar de rinite alérgica. De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, a rinite alérgica afeta cerca de 40 milhões de brasileiros. Mas por que a rinite alérgica ataca mais durante o inverno?
É isso que eu vou querer saber também, viu, Haldner? No consultório de hoje, vamos falar sobre esta alergia respiratória. E sobre o assunto, quem está conosco aqui para falar sobre ele é o alergologista Pedro Carneiro. Doutor Pedro, seja bem-vindo.
Uma boa tarde a vocês todos.
Seja muito bem-vindo.
Eu que agradeço a minha vinda aqui, a oportunidade para esclarecer um pouco sobre rinite alérgica à população.
Dr. Pedro Carneiro é especialista em alergia e pediatria. Ele é da rede App Vida e nós vamos ter a oportunidade de conversar com ele, tirar dúvidas. Mas como o assunto é rinite alérgica, professor, a gente ouve falar bastante disso, mas o que é, Dr. Pedro, a rinite alérgica?
A rinite alérgica trata-se de uma inflamação. Toda alergia é uma inflamação que ela atinge as células do nariz, podendo atingir toda a mucosa que vai do nariz até o alvéolo, que é o pulmão.
Opa! Podendo... Aqui na pontinha do lado de fora do nariz, ela pode inflamar até lá junto, na pontinha do pulmão?
Pode, sim. Porém, tem pessoas que se limitam a alergia ficar só no nariz. Aí chama-se rinite alérgica. Hoje em dia chama-se rinossinusite, que geralmente ela sempre vem acompanhada também de um acúmulo de secreção nos seios nasais, que forma também a sinusite. Isso, alérgica. É. Não é uma inflamação bacteriana, ela é uma reação de hipersensibilidade. A pessoa alérgica, ela tem uma sensibilidade maior a determinados fatores, ou alérgenos, como a gente chama.
No caso da rinite alérgica, particularmente, que tipo de fatores poderiam desencadear a crise?
Como você falou que no inverno, né, dá mais... Realmente é pelo fator dos fungos do ar. Esses fungos do ar, eles aparecem mais nas mudanças climáticas. Os ácaros também são os principais vilões. Então, mas os ácaros, eles estão na poeira doméstica.
Sim.
Mas como eles se alimentam da pele humana, eles vão para a cama, onde tem pele, pessoa humana sentada em sofás. Enfim, ele vai atrás da pele para se alimentar. O alimento dele é a pele. Então, principalmente a gente quando está deitado, no estufado, ou a pessoa senta no sofá, o ácaro vai ser
jogado
para o ar, né? E aquilo aí, você respirando ele, você vai entrar em crise quase que imediatamente.
O ácaro é um bichinho tão pequenininho, tão microscópico, que a gente não vê nada.
20 vezes menor do que um grão de arroz.
Nossa.
Olha aí.
E também...
Ele é a poeira da poeira.
É, a poeira da poeira.
Não dá pra ver, só no microscópio.
E também as fezes.
E a gente inala esse bichinho, e é ele que provoca essa alergia.
E as fezes dele também, as fezes dos ácaros. Numa grama de pó tem mais de 100 mil ácaros.
Puxa
vida. É muito ácaro.
Tem mais ácaro do que gente no planeta.
Tem mais ácaro do que gente.
Tem mesmo, né, doutor?
Tem.
Por isso que eu estou entendendo porque que algumas pessoas são neuróticas com limpeza.
E os animais domésticos, eles também são portadores de ácaros. Cachorro, gato, são portadores também de ácaros. E pode transmitir também.
Mas, desculpa, Raul, né? Alergia, ela também, ou a crise da rinite, na verdade, ela pode ser desencadeada também por vírus?
Pode, mas não é um alérgeno, né? Ele é apenas um desencadeante porque é um fator irritante.
Uhum.
Ele irrita e aí a pessoa já é alérgica, dali ele, junto com os ácaros e os fungos do ar, ele começa
a
desencadear.
Esse processo pode começar no ser humano a partir de quando? Desde bebezinho? A criancinha, porque recém-nascido já começa a sofrer com esse contato?
Sim, porque a alergia, não só a rinite alérgica, Mas a alergia, do modo geral, é um desvio da imunidade. Então, é hereditário, é genético. A criancinha já traz no seu DNA que um dia ela pode ser alérgica. Quando desvia a sua imunidade, nós temos vários anticorpos. É, e além dos anticorpos, temos outro fator que também nos protege, outros fatores chamados sistema de complemento e tal. Mas baseado nesse anticorpo do especial da rinite, chama-se a imunoglobulina E. Essa imunoglobulina E é que ela é desviada. Por isso que a gente pede no exame de sangue para o paciente alérgico a dosagem do IgE. E o IgE total e os específicos. O total muitas vezes pode vir até baixo. Mas quando a gente pede específico para o ácaro, aí ele vem alto.
Aí,
específico para fungo, vem alto.
Pelo, às vezes, pelo
de animais. Pelo, né? De animais, aí ele vem alto. Embora até o total esteja baixo, que não quer dizer especificamente nada.
Ô, doutor Pedro, quando dois irmãos, nascidos dos mesmos pais, moram na mesma residência, um tem uma alergia a uma rinite fortíssima, o outro não. Por quê? Já que convivem no mesmo ambiente, inclusive, então os ácaros que estão ali no ambiente doméstico poderia afetar os dois. Por que um desenvolve e o outro não?
Exatamente. A gente, como somos filhos dos mesmos pais, mas herdamos as heranças dos avós, do lado da mãe, do lado do pai, aquele irmãozinho pode não ter herdado a alergia. Ele pode não ter. No DNA dele está escrito para ele ser alérgico. O outro, sim.
Certo.
Então, ele pode muito bem um ser alérgico, o outro não.
Na combinação da árvore genealógica, dos meus pais, naquele ali ele não tem a mesma predisposição que o outro irmão.
Exatamente.
Pode ter para outra doença.
Pode ter.
Que aí o da rinite não vai ter.
É, pode ter para outra doença.
Ah, tranquilamente, ótimo. Agora a gente fica vendo como isso incomoda as pessoas no ambiente de trabalho, na escola, as crianças principalmente. O adulto, a gente já mais velho, a gente vai se virando. Agora quando a gente vê uma criança, um adolescente que sofre muito, está com o nariz vermelho, os olhos ficam avermelhados, inchados também. Fale para a gente quais são esses sintomas que mais preocupam, doutor, que eu quero explorar bastante o senhor. O senhor dizendo é mais importante do que eu.
Em primeiro lugar, a criança fica exatamente congestionada, com coriza, fanhosa, tosse, coceiras nasais. Os olhos lacrimejando e vermelhos, e isso incomoda bastante. Geralmente a mãe dá um antialérgico comum que alivia um pouco, mas aquilo ali é só um paliativo. O que a gente tem de fazer é uma orientação muito bem dada para fazer o controle ambiental, enfim, para que mate o ácaro, elimine o agente causador principal, que é o ácaro.
Pode dar dor de cabeça também, doutor?
Pode, devido à congestão. Como aquilo entope tudo aqui, pelos seios nasais, as narinas ficam tudo obstruídas, e há comunicação com o vidro, com olhos, tudo aqui tem comunicação. Então, a dor de cabeça, por causa da uma hipertensão, nesse local, atingindo, então, fazendo pressão na cabeça para que a pessoa sinta dor de cabeça.
Voltamos com o nosso consultório do Rádio Livre, hoje recebendo
o doutor Pedro Carneiro, que é especialista em alergia e pediatria. Está conversando com a gente sobre rinite alérgica. Doutor Pedro, tem uma pergunta, inclusive já aqui no nosso painel, de alguém dizendo assim, o Rodrigo José de Oliveira, de João Pessoa. Ele disse que o filho dele tinha crises constantes de rinossinusite em Campina Grande. Quando se mudou para João Pessoa, praticamente não tem crise. O ar úmido, Campina Grande é um local que esfria bastante, principalmente no inverno. Isso interfere, esses locais que a gente tem inverno, como a gente diz, valendo, né? Com muito frio.
Quanto mais frio, assim, a pessoa, além de ter os fungos do ar em maior quantidade, tem vários tipos de ácaros diferentes em cada região. Temos umas 5 espécies de ácaros ou mais.
Então, dependendo do local, tem um específico.
Doutor Pedro, a pergunta aqui do Juarez do IPSEP: o Allegra D cura sinusite e rinite? Quanto tempo deve ser tomado?
Não, o Allegra D é um paliativo ele é um antialérgico, mais um descongestionante, que naquele primeiro momento que ele toma, ele sente um alívio, mas a coisa vai retornar.
Vamos voltar ao telefone, Haldinei. Temos Edmilson, que está em Moreno. Edmilson, boa tarde.
Boa tarde para todos. Meu nome é Edmilson. Eu tenho rinite alérgica, geralmente, quando agora no inverno, por exemplo, né? Quando começa a chover muito, as paredes da minha casa ficam meio amorfadas. Aí o que acontece? Eu fico, passo duas, até três semanas com muita tosse e o nariz entupido. Aí eu gosto muito de comprar aquele remédio Estarmin, né? E tomo ele. E tomo também o Neosoro, né?
Certo, Edmilson. Está correto essa medicação dele,
doutor? Paliativa. Como eu falei, é paliativa.
Não soluciona.
Não, porque como a alergia que nós falamos aqui no início é um desvio da imunidade, a gente tem que, em primeiro lugar, tirar a causa, que é, como ele falou agora, o mofo, que são os fungos, né? Então tem uma série de recomendações, de cuidados nesse controle ambiental. Revestir o colchão com capa antiácaro, os travesseiros com capa antiácaro, fazer uma espécie de dedetização, né? A gente chama acaricida. Pronto, colocar um acaricida, isso vende no comércio ou pela internet.
E vai passar até nas paredes da casa onde fica mais úmido. É mesmo, doutor?
Passa.
Acaricida, eu não conheço. Acaricida.
Também não.
Olha. Passa no colchão também.
Olha aí, menino.
E também, além disso, aí a gente tem que corrigir a imunidade que está desviada. Como é que a gente corrige essa imunidade? Através da imunoterapia, que são as vacinas antialérgicas. Essas vacinas antialérgicas, elas vão aumentar um anticorpo chamado IgG, que vai bloquear o IgE. Bloqueando o IgE, ele não tem mais como destruir o mastócito e liberar as substâncias que vão afetar o nariz da pessoa.
Essa vacina, ela começa a agir depois de quanto tempo, doutor?
Essa vacina, a duração dela é de 1 a 3 anos, e outros autores mandam dar até 5 anos. Mas logo, quando a pessoa começa a tomar, esse anticorpo IgG começa já a aumentar.
Provavelmente.
Então ele já começa a sentir melhora.
Essa vacina é disponibilizada no serviço público, não?
Só no na central, né? De alergologia, ali na Avenida João de Barros.
Oh, coisa boa. Diga de novo aí. Atenção, gente, vamos anotar.
Onde eu trabalhei que tem? Lá.
Diga.
Avenida João de Barros,
certo.
778, Central de Alergologia.
Vai ter que, naturalmente, a pessoa só toma passando por um alergologista
só,
que ele recomenda, né?
É indicado.
Pelo posto de saúde, né?
Que é público. Temos o Luiz Carlos, que está ao telefone aguardando, ele está na várzea. Oi, Luiz, boa tarde.
Boa tarde a todos.
Bem minha pertinho do telefone, Luiz, fala alto. É, pode falar, Luiz.
Pode falar? Minha dúvida é assim, eu tenho uma bebê de 6 meses, e onde ela está congestionada, né? O narizinho, garganta, está fazendo uso de hidroxizine, amoxicilina, aerolim, nebulizando e lavando a narina. Mas mesmo com tudo isso, ela não está tendo uma melhora. Lembrando que o mãe e pai são asmáticos, são sem rinite. O que pode ser, doutor? Pode ser uma alergia já de hereditária ou é o tempo? O que pode ser? E se as medicações podem continuar ou se existe uma melhor?
Toda alergia, ela é hereditária. Agora, nesse caso, ou pode estar havendo uma dosagem, digamos que não seja uma dosagem
adequada,
né? E também pode o próprio remédio esteja tendo que ser substituído por outro. Porque o aerolim, ele é um broncodilatador, que até é gratuito. Hoje em dia, a gente consegue, o governo consegue dar gratuitamente. E não só ele, como também um outro Clenil, que é anti-inflamatório da via respiratória. Mas muitas vezes não é só isso, tem que dosar direitinho, ver se está uma dosagem incipiente ou não, e também se é que a droga do aerolim é salbutamol. Se esse salbutamol, ele está realmente precisando ser trocado por uma outra substância. E além disso, fazer o tratamento com a imunoterapia. E os cuidados, que são muito importantes. Os ácaros, eles também são sensíveis ao calor. Se você, antes de dormir, colocar um aspirador de pó no lado quente dele, aspirar a cama assim como fosse aspirar a cama, mas invertido, né? Ele quente... já mata um pouco de ácaro, um bocado.
Tem que ver o ambiente também, se não está úmido onde a menina está.
Também, doutor? Tem que ferver os lençóis com temperatura de 50 graus, 55 graus.
Você disse, a água ferver não, cama. Água bem quente já nos lençóis já vai matar os ácaros, né, doutor?
É, assim, a 55 graus.
Olha aí.
Ok. A gente vai continuar, gente, trazendo, respondendo perguntas de vocês.
Voltamos com o nosso consultório no Rádio Livre, hoje recebendo o Dr. Pedro Carneiro. Estamos tratando de rinite alérgica. Dr. Pedro é especialista em alergia e pediatria. Já temos ao telefone, rapidamente, a Priscila de Moreno falando com a gente. Quer também fazer a sua pergunta para o doutor, Priscila?
Alô? Oi,
Priscila.
Boa tarde, é Cristina.
Ai, Cristina. É, tu é a Cristina que tá na linha. Fala, Cris.
Eu queria tirar uma dúvida, que eu tenho um bebê de 2 anos e 3 meses. Aí faz 3 meses que ele teve problema de infecção, começou a pneumonia. Aí foi constatado também que ele estava com alergia. Aí ele ficou sendo medicado com Xizine e melhorou, graças a Deus. Mas de vez em quando ele fica, essa época fria, ele fica com tosse, fica gripado. Aí se eu posso continuar dando Xizine a ele, eu tenho que procurar o médico novamente?
Olha, Cristina, essa alergia que ela desencadeou pode ter sido até a bactéria ou o vírus da pneumonia que desencadeou, ou seja, desviou a imunidade de sua filhinha. Porém, esse Xizine também é paliativo. Se você não procurar um alergologista para lhe orientar na higiene ambiental, e no que você deve realmente tratar, como você deve realmente tratar, aí você vai ficar tendo dor de cabeça com sua filhinha, porque ela vai ficar sempre, ocasionalmente, tendo a crise alérgica. E, infelizmente, você vai ter muita dor de cabeça. Não é bom você ficar sempre repetindo aquela medicação que foi prescrita naquela época, né?
Muito bem, vamos à Carpina? Vamos à Carpina, Antônio. Boa tarde, Antônio.
Oi, boa tarde.
Tudo bom?
Tudo bem.
Faça a sua pergunta, meu amigo.
É o seguinte, eu queria saber com o doutor aí, ele falou da vacina aí. Eu queria saber se essa vacina, se qualquer pessoa pode tomar e se ela também tem disponível em farmácia, que a pessoa possa ir nas farmácias lá e comprar, porque eu tenho muita rinite. Eu agora mesmo estou uns 3 dias... com o nariz escorrendo e eu não sei nem o que fazer. Se ele tem alguma dica para assim, paliativo, para a gente fazer em casa.
Não, essa vacina, ela é estritamente prescrita pelos alergologistas, porque ela pode dar, logicamente, efeitos colaterais. Então, é de responsabilidade do alergologista. Então, o alergologista é quem pode, é o único profissional que pode aplicar e prescrever a vacina. E também ela é disponível no serviço público, na central de alergologia.
Muito bem. Doutor Pedro, aqui no painel interativo, o Cabo Chagas, ele é de São Lourenço da Mata, ele pergunta o seguinte: eu tenho rinite alérgica e ela ataca mais à noite, só que quando ele vai fazer o treino dele, correr, os sintomas desaparecem. Por quê? Ele está perguntando.
Olha, primeiro porque ele está expandindo os pulmões, e também as narinas, com exercício, e está saindo do ambiente exatamente onde tinha o ácaro, os fungos, e a poeira é a doméstica que os ácaros convivem, e não a poeira de rua, não.
No local aberto, né?
É, no local aberto.
Coisa boa. Mas o exercício vai ajudar, doutor? E qual seria o
exercício? Vai, o exercício adequado que a gente indica é a natação.
Agora que a gente cuide, principalmente, eu imagino, o senhor, enquanto leigo lhe ouvindo falar, é que o ambiente tem que estar bem asseado, né? Não adianta eu fazer a natação e voltar para casa e dormir numa cama que não foi adianta. Limpa, que o lençol não é trocado regularmente, porque está cheio de ácaro.
Exatamente, porque aí você não tirou o causador.
Quer dizer, eu fui lá fora, me limpei, mas voltei para deitar no local que estava contaminado de ácaro.
É, exatamente.
Outra pergunta aqui no painel interativo. Francisco Honório, que está na Vila da Fábrica, lá em Camaragibe, ele diz que ele não sabe se tem rinite, não. Ele está querendo saber se é isso. Ele só sabe que quando o tempo esfria, ele começa a espirrar. E que isso acontece também quando ele liga um ventilador próximo dele. E aí?
Aí é um sintoma básico da rinite. Então ele tem rinite. Porém, ele é necessário fazer um teste alérgico, que é simples. No próprio consultório faz. Em 15 minutos está pronto. Ele já fica sabendo as causas da alergia. Normalmente é o ácaro e os fungos do ar.
Uhum. O Alexandre de Recife manda pelo painel interativo. Doutor, esta vacina IgE, que diz, é, doutor? IgE combate a rinite? Ela é aplicada na vacina?
Essa vacina, ela não é vacina. Ela chama-se anti-IgE, é um medicamento. Esse anti-IgE, ele, a gente só aplica na asma e nas urticárias crônicas, espontâneas. Como o IgE é o causador, então ela é anti-IgE. Ela vai como se fosse bloquear.
Ela vai atuar em cima
que
dele.
É o mesmo efeito da vacina, só que é mais rápido. É mais rápido, mas tem critérios para aplicar.
Entendi.
Só naquela asma recidivante, crônica, que não cede mais a por exemplo, aquele rapaz que falou no Aerolim.
Sim.
Né? E ela não cede. Então a gente tem que fazer uma pontuação de quantas vezes ele teve aquela crise e tal, para poder ser aplicada essa anti-IgE, que chama-se omalizumab.
Uhum.
Mas ela é muito cara. Ela é muito cara. Eu não sei o preço, mas eu ouvi falar, que não vou a congressos médicos, que está em torno de R$2,000-R$3,000.
Ui, uma aplicação é salgadinha.
E não é só uma aplicação. São várias. Pode chegar até 10 aplicações mensais.
Doutor Pedro, rinite tem cura?
O serviço público ainda não
não vai dar, não. Esse preço. Tem cura, rinite?
A rinite, a gente não diz que tem cura, a gente diz que tem controle, porque uma vez bloqueado o IgE, ele pode permanecer bloqueado até o resto da vida, mas ela pode de novo desviar a imunidade. Então,
pode voltar a ter crise?
Pode, ela pode desviar de novo a imunidade.
Então, a gente vai fazer um rápido intervalo agora.
É raro.
E voltamos para... Quer dizer, doutor, quando a pessoa está assim com esse meu aspectozinho, que o nariz fica ruim, uhum, o seio da face cheinho, aí tem que dizer assim, você precisa bloquear o seu IgE.
Exatamente.
Estou precisando bloquear o meu IgE.
Eu acho que eu ando precisando bloquear o meu também.
Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos já no nosso consultório, estamos conversando também com o doutor Pedro Carneiro, já a gente volta. Agora 3:41.
Rádio Jornal, deixando você por dentro de tudo.
Quer buscar o contatinho de Chevrolet novo? A Auto Nunes chega junto. Onix LT com entrada zero e parcelas de 1.148 e Prisma Joy com entrada zero em 60 vezes de 1.197. Chega junto, queremos ouvir sua proposta. autonunes.com.br.
Água sanitária, desinfetante, lava-roupas, Dragão. Sujou, usa Dragão.
Pernambuco trabalhando.
O programa Pernambuco pela Prevenção vai oferecer 30 mil vagas em cursos profissionalizantes e instalar 12 núcleos de prevenção social com opções de cultura, lazer e esportes para os nossos jovens.
Pernambuco trabalhando.
E Pernambuco investe ainda mais na universidade pública. Aqui, educação é prioridade. O governo aumentou o repasse de verbas para a UPE em 23,1%, beneficiando estudantes de todas as regiões. Governo de Pernambuco. Mais trabalho, mais futuro.
Pernambuco falando para o mundo. Rádio Jornal.
Você já pensou o que gostaria de ser quando envelhecer? Para seguir seus sonhos, é preciso disposição, ossos e músculos fortes. Nutren Senior, o complemento da Nestlé, possui um mix exclusivo de proteína, cálcio, vitamina D e nutrientes. Nutren Senior, escolha envelhecer bem.
Rádio Jornal, a primeira de Pernambuco a transmitir pela FM e AM, tem política, economia, prestação de serviço, esportes e entretenimento. Quer ficar bem informado todos os dias? Sintonize na Rádio Jornal, FM 90,3, AM 780 ou no aplicativo para Android e iOS.
Rádio Jornal.
Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
3h43.
O consultório do Rádio Livre.
Estamos de volta com o consultório do Rádio Livre. Estamos recebendo hoje o Dr. Pedro Carneiro, que é especialista em alergia e pediatria. Dr. Pedro atende pelo App Vida. Vou dar logo o telefone, que já tem tanta gente perguntando, e aqui no painel também. O telefone para contato com o Dr. Pedro é no consultório 3221, para o consultório 3221-1763. 3221-1763. Dr. Pedro, é um assunto que abrange muitas pessoas, né? Envolve muitas pessoas. Só de brasileiros, a gente colocar 40 milhões de pessoas, então é muita gente que sofre com a rinite alérgica.
Verdade, muita gente mesmo.
O senhor fez uma área aí que não lhe falta cliente, né, moço? Porque, pelo amor de Deus, eu não conheço, numa família, num grupo, a gente junta um grupinho assim, não tem um que não esteja de vez em quando com a mão no nariz, que fala, ah, eu tenho rinite, muita eu tenho gente, rinite. Por que é tão comum, doutor? É a nossa localidade, região, trópicos, o que é isso?
Olha, eu noto, observo que antigamente não se dava muito valor. Não é? A pessoa via aquelas criancinhas com o nariz correndo e tal, e ali ninguém dava valor. E quando era asma mesmo, que chegava a ficar cansado e tudo, ficavam com paliativo, levava para o hospital, se internava, muitas vezes até falecia. Né? E a medicina na área de alergia não era ainda muito avançada. E também eu noto que, tirando a rinite alérgica, como existem vários tipos de alergia, que em outra oportunidade podemos falar, por exemplo, alergia a corantes, conservantes, leite, essas coisas.
Cheiros, doutor.
Pessoa, eu ia citar isso agora.
Uma flor, né, Xanda? Tem gente que...
Não é? Perfume.
Adora uma flor. Olha, a flor é mais fácil. Não posso nem chegar perto.
O pólen. Isso. Aí seria o pólen, que a gente também testa no teste alérgico. E ela falou até na cor vermelha. O corante vermelho, que chama-se colchonilha, a gente testa ele no IgE sanguíneo. E tartrazina também, que é o corante amarelo. Então tem muita gente que tem alergia à mostarda, por causa do corante amarelo.
Ave Maria, eu espero que eu não tenha.
E o alimento coisas. Que usa aquele corantezinho.
E remédios também.
E
remédios
que também.
Remédios também.
Tem comprimido que às vezes vem com a capinha colorida. Aquilo ali já pode causar?
Pode.
Olha só,
doutor. Pode. Principalmente urticária, edema de glote, anafilaxia, né?
Agora, o senhor falou uma coisa que era interessante, que antigamente as pessoas não davam valor e davam qualquer tipo de medicamento. E eu queria citar isso.
E, por exemplo, o leite.
Sim.
Né, e corantes, conservantes, essas coisas, em alimentos industrializados, não existia. Porque a gente comia coisas naturais.
Isso.
Tomava leite na vacaria.
Isso.
Enfim, não tinha porquê, né? E hoje em dia está existindo. Agora, eu me lembro que leite raramente aparecia. Alergia ao leite de vaca. Mas às vezes a pessoa dava um leite de cabra e tal, e a pessoa aí conseguia passar. Porque geralmente quando a criancinha começa a ter alergia ao leite de vaca, ela com o tempo se imuniza e fica boa.
Muito bem. Doutor Pedro, eu queria falar isso pro senhor. Às vezes as pessoas dizem assim, eu tô com rinite. Aí a gente chega assim, rapaz, usa isso que eu já usei para minha rinite e deu certo. Rinite é uma doença que a gente pode usar medicamento aleatoriamente ou a gente deve sempre procurar o especialista?
Não, todo medicamento não se deve fazer aleatoriamente. A gente tem que procurar, se acostumar a procurar o especialista. Porque os remédios, medicamentos, eles têm muitas contraindicações e tem corantes também que pode desencadear alergia. E além disso, pode causar outros tipos maléficos gravíssimos, como ataques cardíacos e tudo mais, né? Por exemplo, o antibiótico agora é controlado, a pessoa só pode prescrever com duas vezes, porque as bactérias estavam tendo resistência a quase todos os antibióticos. Daqui a pouco não iam conseguir mais matar uma bactéria, né?
Doutor Pedro, a pessoa que não teve até hoje uma crise de determinada, com determinado desenvolveu, nunca tive, por exemplo, uma crise como quando comi camarão, posso passar a ter? A pessoa desenvolve alergia no decorrer da vida ou já nasce com ela?
Pode desencadear no correr da vida. Principalmente agora que camarão de cativeiro, ele se alimenta, a gente não sabe de quê, né? Então, o alimento que ele come é conservante, vai causar alergia. A pessoa tem alergia ao camarão. Muitas vezes, mas eu, quando eu como camarão fresquinho, tirado do mar, pescado, eu não tenho. Só tenho quando eu como em tal restaurante, que é o de cativeiro.
Mas ainda tem isso, né?
É.
Você tem. Quer dizer, quando eu falei assim que a gente não tem alergia, naturalmente tem esse gen, mas ele não, só disparou depois que recebeu esse gatilho aí
só.
Do camarão que era de. Se alimentou de tal coisa e não do mar natural.
É, exatamente. E muitas vezes as pessoas ficam boas quando se afastam do causador, por exemplo, no caso da rinite. Eu fui morar na Alemanha, que é até frio, mas eu fiquei bom da rinite lá. É porque o ácaro de lá é completamente diferente do ácaro daqui. E ele não é alérgico ao ácaro de lá. Por exemplo, ele é alérgico ao ácaro tropical, que é o daqui.
Certo.
Eu queria aproveitar para fazer uma última pergunta.
Então ele saiu da causa, né?
Sim.
Se afastou.
Doutor Pedro, tem uma pergunta do Hugo de Olinda. Ele diz o seguinte: quais os cuidados que a pessoa que tem rinite precisa ter para criar gato e cachorro?
A gente sempre recomenda que animais domésticos e plantas fiquem do lado de fora.
Ou seja, fora de casa. E se for no apartamento?
E cigarro não entra aqui.
Opa!
Bom, isso aí não. Eu sei. E se for no apartamento?
Aí ele tem que ficar com o cachorrinho dele na área de serviço.
Ih, rapaz.
Eita, é um problema. Então, o bichinho é um problema. Quando a gente vê muitas imagens na internet de pais que são criadores de animais, aí quando tem o seu bebê, o bebê está junto do cachorrinho, do gato, é muito comum a gente ver esses tipos de filmes. Há alguma restrição disso, doutor? É correto ou pode ali já essa aproximação com o animal que a gente quer fazer, que o animal reconheça o nosso filhote também e seja amiguinho dele? Eu estou provocando talvez uma situação ruim para o bebê?
Não. Se ele realmente não for alérgico, ele jamais vai desencadear.
Certo.
E também ele pode desencadear num grau pequeno, que pode conviver com um animalzinho. E se o animal for bem cuidado, não é, com os devidos cuidados com veterinário, tomar seu banhozinho semanal, ele não vai ter ácaros.
Ok. Então pode ser feito. Mantenha a higiene do bichinho, do cantinho da casa como um todo, de tudo.
Como um todo.
Muito bom.
Ficamos por aqui encerrando hoje,
Raul. Né? Pena, viu, doutor Pedro?
Infelizmente.
Muito boa a nossa conversa. Todo mundo gostando. Doutor Pedro Carneiro, especialista em alergia e pediatria.
O consultório fica ao lado da restauração.
Seu consultório está ali ao lado da restauração?
É.
Vou dar o telefone de novo do seu consultório ali, o Rap Vida. 3221-1763. A rua jornalista.
Paulo Bittencourt.
Do lado da restauração ali, né?
Do lado.
61.
61. Todo dia, de segunda a sexta.
E o telefone é o 3221-1763. Muito obrigado, doutor Pedro.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.